Como diminuir as 47 mil mortes que ocorrem todos os anos no trânsito no Brasil? Essa foi a pergunta que motivou estudantes de engenharia da USP de São Carlos a criarem um aplicativo baseado em gamificação. E é para diminuir os acidentes de trânsito. O nome dele é Arquimedes e busca aumentar a taxa de concentração dos motoristas. Eles desenvolveram o projeto dentro de um programa de incentivo a novas startups e tecnologias, patrocinado por montadoras de automóveis. Lembrando que a Organização Mundial da Saúde, OMS, considera acidentes de trânsito como uma doença crônica. E vejam só, que só no Brasil mata cerca de 47 mil pessoas todos os anos. Impressionante esse número, não é? Gerando um prejuízo de 19 bilhões de reais para o país. Desse total de acidentes, a falta de atenção é a principal causa, representando 31% das mortes. Uso do celular é a maior fonte de distração. Celular, que é tão útil em tantos momentos da nossa vida, mas que pode também ser fonte de sérios problemas como a distração ao volante. E eu vou conversar sobre o assunto com o Vinícius Garcia. Ele é chefe deste projeto. Tudo bem, Vinícius? Bom dia e seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP.
Oi, Roxane. Bom dia. Tudo bem com você? Eu que agradeço o convite, em nome de toda a equipe do Arquimedes. Está participando e divulgando um pouquinho do nosso trabalho.
Claro, tem vários aspectos interessantes, como o fato de incentivar startups, novas ideias, tecnologia, o fato de a gente ter visto muitos aplicativos surgirem para facilitar a vida das pessoas. Não é só diversão, né? O aplicativo pode ser muito útil na vida da gente também, como é o Arquimedes. Como é que nasceu o Arquimedes?
O Arquimedes, ele surgiu quando a gente resolveu participar do programa da Renault, que chama Renault Experience, que ele busca por soluções de mobilidade urbana no Brasil. Então, a gente começou a pensar quais os problemas e o que a gente gostaria de resolver. E um dia a gente se deparou com esse dado que você citou, que todos os anos no Brasil morrem cerca de 47 mil pessoas. A gente falou, poxa, como assim? Tem muita gente que morre e é até considerado uma doença. Por que que acidente de trânsito é uma doença, sabe? E o que que a gente pode fazer para curar essa doença? E aí a gente começou a investigar melhor, mais a fundo, esse problema, procurando as causas, o que que mais matava, quem que era que mais morriam no trânsito, até que a gente chegou nessa causa da distração e do uso do celular. E viu que o público jovem, entre 18 e 24 anos, eram os mais afetados nisso tudo. Além de terem os que mais morrem, eles também são os que menos são afetados pelas políticas públicas. Por exemplo, na cidade de São Paulo, teve uma diminuição de 15% no número de acidentes de trânsito. Só que entre os jovens de 18 a 24 anos, o número permaneceu o mesmo. Então não teve efeito algum. Ou seja, as políticas públicas não são pensadas para ter efetividade entre os jovens.
Quando vocês pensaram, então, já perceberam que a questão central era a distração do motorista, como é que vocês pensaram que o celular poderia, de alguma maneira, ao mesmo tempo ajudar a concentração? Porque a princípio parece contraditório, né? Um aplicativo no celular, mas que pode ajudar, ao invés de distrair, ajudar o motorista. E aí conta pra gente como é que ele funciona, pra gente entender o mecanismo.
Ok, exatamente, é meio paradoxal mesmo. A fonte do problema está sendo também fonte da solução. O que a gente quis provocar com o celular, na verdade, que é o foco do nosso negócio, entender melhor o comportamento das pessoas e poder provocar um impacto nesse comportamento. Então, o diferencial das outras soluções que já existem é que a maioria delas que tenta traçar o perfil do motorista, ela só recebe dados e leva esses dados para algum lugar. Ele não tem uma interação maior com o motorista. O nosso diferencial é realmente nessa pegada da mudança comportamental. E a gente percebeu que o celular poderia ser uma boa forma de fazer isso por estar a todo momento com as pessoas, né? Hoje ninguém sai de casa sem o celular. E a forma que a gente decidiu fazer isso é pegando os estímulos que já existem e trocando eles por outros estímulos que levem eles a tomar outras ações. Então, por exemplo, a gente tem vários hábitos na nossa vida. E todos os hábitos são movidos por algum impulso que leva você a tomar alguma ação para depois ter alguma recompensa por isso. O uso do celular é a mesma coisa. Você recebe uma notificação no celular Então você tem um impulso de levar a mão até ele para ver o que, que é.
Exato.
Essa situação. E para ter uma recompensa, que varia de pessoa para pessoa. Ou é você se sentir parte de alguma coisa, ou é a serotonina que você vai receber por ganhar uma curtida no Facebook e por aí vai. Então o que a gente faz primeiramente é bloquear as notificações do celular, assim que a gente detecta que a pessoa está dirigindo, através do GPS, do acelerômetro do celular. Então a gente corta o primeiro impulso. Depois disso, a intenção é fornecer outros estímulos para a pessoa para que ela não use o celular. E aí que entra a gamificação. A gamificação é um sistema criado que leva mecanismos dos jogos para uma situação na vida real. Então, você já percebeu criança jogando videogame? Por que ela fica lá horas e horas engajada naquilo até conseguir passar de fase?
É. E assim também acontece com o Arquimedes? No Arquimedes, é?
Assim também acontece no Arquimedes. A intenção não é deixar a pessoa num jogo, né, jogando um videogame, mas é levar os mecanismos que engajam as crianças num videogame para o Arquimedes, para o trânsito. Então tem uma série de mecanismos como pontuações, níveis, acompanhar o progresso, competição, ter um sentimento de posse pelo personagem que ela está criando dentro do Arquimedes e tudo mais. A gente fala que são 8 os principais motivantes das pessoas, que são os core drives da gamificação. Então, o Arquimedes ele funciona dessa forma, você baixa o aplicativo, você cria o seu personagem dentro dele, que vai te acompanhar em todos os trajetos. E aí, assim você inicia o modo de navegação, ele vai bloquear as notificações do celular e vai colocando na tela mensagens motivacionais, que também entram como outros estímulos, que a gente chama de nudge. É um estímulo lúdico para que a pessoa não tome determinada ação. Então, a gente vai monitorando o uso do celular, se ela saiu do aplicativo, se ela abriu outro, se ela desligou o celular, o que ela fez. E com base nisso, a gente vai dando uma pontuação para o personagem dela, que vai evoluindo ao longo do tempo. Conforme mais pontuações ela acumula dentro do jogo, maiores são os benefícios que ela pode ter na vida real. Então, a gente está negociando com lojas parceiras em São Carlos também. A gente está fazendo contato com seguradoras para fornecer descontos no seguro. Então, tem várias abordagens para fornecer esses estímulos positivos para as pessoas que estão adotando boas condutas no trânsito.
Muito interessante. E vejam só, foram muitas as propostas que concorreram a esse prêmio, várias fases, propostas selecionadas. Aí foi afunilando. Começou, com, acho que, com 400 propostas, é isso?
Começou com 380 startups, mais ou menos, e aí ele tem 3 fases. A primeira fase é o ideação, você tem que cadastrar uma ideia sua relacionada ao tema da mobilidade, e aí você descreve toda ela, mostra o que é viável, e aí tem a plataforma da Renault que auxilia isso maravilhosamente com toda a metodologia. Então, eles selecionaram 30 startups para a fase de Business Lab. Nessa fase, as 30 startups receberam um mentor daqui de Curitiba, e esse mentor ele foi auxiliando a estruturar melhor o modelo de negócio. Então, dessas 30 startups, depois de, ao longo de 11 semanas, estruturaram o modelo de negócio em companhia com mentor, uhum. E dessas, 30 startups foram selecionadas para concorrer à grande final. E aí, na final, a gente tinha que mandar 2 vídeos para ele. O primeiro vídeo selecionou 10, o segundo foi a final mesmo, que teve as entrevistas. E aí, no último dia, que foi a final, eles selecionaram 3. Infelizmente, a gente ficou entre essas 3.
Muito bacana. O Arquimedes também contou com o estímulo do professor André de Carvalho, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, né, da USP, e do Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria, o CMA, que orientou os alunos no desenvolvimento desse produto, né, fornecendo local adequado de trabalho, incentivando o projeto ao longo do processo. Já está valendo? Dá para baixar? Ainda está em fase de testes ou as pessoas já podem utilizar?
Sério, eu vou fazer o anúncio agora, então, para você. O aplicativo acabou de subir para a Play Store. Está disponível para a versão Android.
Que bacana!
A gente está em versão de teste, então ele não tem todos os recursos. A gente vai soltando ao longo do tempo. Então ele é mais para entrar em contato com as pessoas para fazer um desenvolvimento em conjunto mesmo. Ver o que elas mais gostam, o que mais afeta, o que seria um prêmio que realmente as motivassem para não usar o celular. Porque o que vale para a gente pode não valer para as outras pessoas. Então, a gente precisa ter esse contato com o mundo real, assim, vamos dizer, para conseguir desenvolver algo bem assertivo.
Uhum.
Você comentou do André, acho que preciso agradecer imensamente a ele, porque o André foi uma pessoa assim, parece que caiu do céu, sabe? É muito difícil no dia a dia você achar pessoas que acreditam em você e que apoiam sem saber, sem... Não tem nenhum resultado ainda, mas a pessoa acredita e apoia, sabe? E esse foi o caso do Arquimedes. A gente chegou com ele, chegou nele com uma ideia e ele apoiou completamente, sabe? Ele deu uma sala pra gente trabalhar. Quem faz isso, sabe?
É.
Então foi muito legal, foi muito bacana tudo isso. E eu tenho a agradecer, André.
É a função do professor, do mestre, né? Quando vê esse potencial, né? Que é, como você disse, era uma simples ideia só. E hoje já é, tá aí em primeira mão, ele contando pra gente aqui pra Rádio USP, que já é um aplicativo que está disponível nas lojas, é gratuito, imagino, né? Você pode baixar gratuitamente.
Gratuito.
Nos dois sistemas?
Só no Android, por enquanto.
Ah, Android, por enquanto. Perfeito, já está à disposição, as pessoas podem interagir e vão fornecendo informações para o aperfeiçoamento, porque os aplicativos são assim, vocês estão muito acostumados com essa linguagem, eles nascem de um jeito e vão sendo aperfeiçoados, inclusive quando há atualizações de versões mais novas, outros, ele pode ser modificado e melhorado, é isso?
Isso mesmo, então a gente vai interagindo, vai vendo esse feedback, lançando outras versões com atualizações e mais completo, porque não compensa a gente produzir algo final, assim, um produto perfeito, que é perfeito na nossa cabeça, gastar meses e meses desenvolvendo, aí lança isso, mas ninguém gosta, sabe? A gente usa muito o conceito de errar rápido, né? Então a gente precisa lançar algo rápido para aprender rápido com as pessoas, então a gente consegue ir no rumo certo. Isso aí que a gente está fazendo aqui no
Arquimedes. Muito bem. Parabéns pelo trabalho, pela iniciativa, que foi aí, portanto, reconhecida e premiada. É muito bacana essas startups, esse potencial todo brasileiro, dos jovens brasileiros, e que foi, né, vista como um projeto promissor, tá certo? Eu conversei com o Vinícius Garcia, chefe desse projeto Arquimedes, esse aplicativo que utiliza a gamificação para diminuir acidentes de trânsito. Ele que é engenheiro de computação, é isso, Vinícius?
Isso mesmo.
Pelo Instituto de Ciências da Computação, da USP, São Carlos.
Exatamente. E aí na equipe também, os outros sócios são Alexandre, que também faz engenharia de computação, o Rosival, também da engenharia de computação, o Wesley, que faz engenharia elétrica, com ênfase eletrônica, e o Gustavo, que faz engenharia civil. É engraçado que, falando assim, parece que são cinco engenheiros e todo mundo fazendo a mesma coisa. A gente conseguiu encontrar num time habilidades muito peculiares de cada um. Por exemplo, quem desenvolve o aplicativo é o Alexandre e o Rosival. Mas um é muito bom em programação, em fazer os códigos. E o outro é muito bom na engenharia de software, em planejamento do algoritmo. Então eles completam de uma forma muito legal. O Wesley, o cara estuda muito consultoria e mercado financeiro. Então ele está fazendo toda a nossa projeção financeira, se precisa, modelo de negócio e tudo mais. O Gustavo está usando toda a noção dele do gerenciamento de projetos, da construção civil, para produzir um aplicativo. É muito legal isso. Então, a base é a mesma. E eu consegui aplicar conhecimento de psicologia computacional, bastante da psicologia.
É, que bacana, que equipe jovem e talentosa, e você vê, num projeto é essa tendência hoje, várias áreas, profissionais de várias áreas envolvidos. Parabéns mais uma vez e muito obrigado pela atenção aqui com a Rádio USP.
Muito obrigado, eu que agradeço.